E vamos conversar agora com a doutora Cláudia Albuquerque Garcia, promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gêneros em Defesa dos Direitos das Mulheres, falar a respeito da lei sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê aí, né, que agressores de mulheres deverão ressarcir custos com atendimento médico. Primeiramente, doutora Cláudia, muito boa tarde, obrigada em atender a Rádio Band News.
Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito importante a gente prestar esse esclarecimento para toda a sociedade capixaba.
Até pegando o gancho aí nessa sua fala, doutora, falar a respeito aí dessa importância, da importância dessa lei, né, em busca dessa luta mesmo, na verdade, das mulheres contra toda essa violência. Qual a importância dessa lei? Também explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como isso vai funcionar.
Tá. Bem, primeiramente, a lei trouxe, né, a responsabilidade do agressor em ressarcir os custos relacionados ao serviço de saúde prestado pelo SUS às vítimas de violência doméstica e também o direito do ressarcimento desta mulher quando ela for atendida num hospital privado, por exemplo, tá certo? Então, qualquer que seja a causa da violência, se seja por omissão, por ação, e seja violência física, violência sexual, violência psicológica, violência moral, tá? Então, tanto o sistema SUS terá o direito de entrar com ação regressiva contra esse agressor, quanto a mulher poderá buscar o seu ressarcimento também se ela tiver os gastos na rede privada. Então, além dessa alteração, a lei também trouxe a segunda alteração, que foi o ressarcimento, a obrigatoriedade, melhor colocando, dos agressores em pagar pelos dispositivos de segurança utilizados por essas mulheres. Aqui no nosso estado, a gente poderia exemplificar com o botão do pânico, ok? Então, caso o juiz ou a juíza, no momento em que conceder medida protetiva para essa mulher, entregar um dispositivo eletrônico para sua segurança, quem vai pagar vai ser o agressor.
Agora, doutora, como isso realmente funciona na prática, né? Porque o agressor, ele pode sofrer essa ação tanto da vítima quanto também do Estado?
Tanto da União, na verdade, porque é o SUS, tá certo? Então, assim, algumas questões a gente tem que falar sobre essa alteração. A primeira é que a gente tem visto um recorte do governo brasileiro no enfrentamento à violência contra a mulher através de criminalizações com legislações civis como essa agora que foi aí essa nova alteração da Lei Maria da Penha. Tá? No Brasil, a gente tem uma legislação consistente já no enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu vejo essa alteração trazida hoje com bons olhos, porém eu quero trazer aqui a reflexão que a gente precisa entender que o Estado brasileiro, quando eu digo Estado, eu estou falando das três esferas, municipal, estadual e federal, tem que assumir o papel central na formulação e implementação de políticas públicas transversais aí, senão a gente vai ficar toda hora legislando, acreditando que vai diminuir nossos números através de leis, e não é isso que a gente tem visto. O Brasil hoje aí ocupa uma quinta colocação de violência contra a mulher.
Uhum. Agora, doutora Cláudia, como que a gente pode identificar isso, até mesmo esta vítima? Através de exames, através de que tipo, depois que registra um boletim de ocorrência, qual é o passo a passo para que esse agressor possa ir, deve, na verdade, ressarcir custos com atendimento médico, tanto para a vítima quanto para a União?
Ok, a jurisprudência brasileira ela já vinha nesse sentido, tá certo? O Ministério Público, quando ele faz a denúncia, já junta os gastos, né, ou os laudos médicos, quando é uma violência moral, porque a violência psicológica ela é demonstrada através de laudos médicos ou laudos psicológicos, e além desses laudos, se tiver gastos, né, com recibos, então essa mulher, quando ela vai até uma delegacia de polícia, quando ela vai até o Ministério Público, ela já deve levar essa documentação, tá certo? E os juízes, na hora da sentença, tá, eles já vão e emitem um título condenatório executivo para essa mulher. Tá? Então, hoje a jurisprudência ela já colocava o seguinte, independentemente se esse homem for ou não condenado criminalmente, se a mulher, desde o início do processo, já juntar essa documentação, a indenização dela já era devida. Então, o que a lei fez agora foi já normatizar, tá certo? Em relação ao SUS, a gente vai precisar, né, vai caber a Advocacia Geral da União, tá certo? Ter essa documentação ali, e muitas vezes os hospitais públicos, eles têm um serviço de assistência social, que é onde vai desde o início buscar, por exemplo, se a mulher tem um plano de saúde, mas ela vai até o SUS também tem esse direito de receber do agressor. Mas isso tudo vai caber à Advocacia Geral da União se organizar para poder ajuizar essas ações de cobrança.
Uhum. Doutora Cláudia, aproveitando o gancho dessa lei publicada hoje no Diário Oficial da União, a senhora deve estar por dentro do assunto também, a Assembleia Legislativa hoje aprovou dois projetos em urgência que tratam sobre o assunto também. A primeira matéria que prevê que pessoas condenadas por infrações na Lei Maria da Penha não podem ser nomeadas em cargos comissionados da administração pública direta e indireta aqui no Estado e também veda um outro projeto, né, que veda contratação de espetáculos, de projetos que utilizem recursos públicos e promovam ou desvalorizem as mulheres, expõem as mulheres a situações de constrangimento, incitem a violência ou contenham manifestações de homofobia ou discriminação racial. Como que a senhora vê esses dois projetos hoje aprovados na Assembleia Legislativa aqui do Estado?
Em relação ao primeiro, a gente já tem alguns municípios aqui do Estado do Espírito Santo, essa tem sido uma tendência no Brasil como um todo, recentemente a gente teve no município da Serra, projetos similares, tá certo? É uma ação pedagógica, eu vejo de forma positiva, eu não li o projeto que foi aprovado hoje, eu já detectei em outros municípios um problema, por exemplo, qual é o período pelo qual esse agressor vai ficar impossibilitado de ser contratado. Porque uma vez que no Brasil a gente não tem pena perpétua, tá? Então eu tenho visto que as legislações têm falhado nesse sentido, ok? Então, assim, fora isso, porque o próprio Código Penal, ele já traz isso como uma das condenações ao agressor, tá certo? Desde que o juiz fixe na sentença. Então, tem que verificar se a lei estadual trouxe, se vai ser independentemente de em que momento, se vai ser meramente um registro de boletim de ocorrência ou vai ser com a sentença condenatória. Então, a gente tem que verificar essas questões para não ter vício nenhum aí de inconstitucionalidade, tá certo? Mas há, sim, um caráter pedagógico positivo. Em relação ao segundo, é extremamente importante que a gente tenha esse tipo de postura em relação à violência contra a mulher. Porque, sim, esses espetáculos, eles têm uma violência simbólica muito forte, tá? Por vezes são, inclusive, assistidos por crianças e a gente vai reproduzindo essa violência aprendida desde criança. Então, assim, a gente tem que trabalhar com essa violência simbólica que produz, reproduz e perpetua violência. Eu vejo como forma positiva, mas eu não li os projetos.
Tá certo, doutora Cláudia. Agora uma questão que a gente estava até debatendo aqui, antes mesmo de conversar com a senhora. A gente fala muito a respeito de violência, a senhora até mesmo citou aí de casos de violência psicológica, violência verbal. Como que nesses casos, uma mulher que sofre hoje de violência psicológica e também de violência verbal, agressão verbal, como que ela pode recorrer, provar isso? Porque quando é uma violência física, até mesmo sexual, a gente consegue fazer um laudo médico, da mesma forma da violência psicológica. Mas como que consegue identificar isso e até mesmo apontar o agressor?
A violência psicológica, para essa lei especificamente de hoje, né, a Lei 13.871, ela vai que gera o dano moral ou patrimonial, a gente vai precisar de laudo médico, que já é o que a jurisprudência hoje vem exigindo para o caso do ressarcimento, ok? Agora, em relação prova criminal, para um processo criminal, a jurisprudência ela vem reiteradamente afirmando que a palavra da vítima tem um valor probatório significativo. Tá? É claro que a gente precisa de, por vezes, há situações que a gente necessita de outras informações para que uma sentença condenatória possa ser proatada. Muitas vezes uma prova testemunhal, por vezes as vítimas relatam no seu ambiente de trabalho, ou ela relata na escola, desabafa com uma amiga, então essa pessoa pode sim ser ouvida. Por vezes essa pessoa faz um acompanhamento com psicólogo, tá? Porque, agora, em casos que a vítima, a agressão acontece entre quatro paredes, tá? Eu volto a dizer que a jurisprudência, ela dá um valor significativo à palavra da vítima.
Doutora Cláudia, a senhora como coordenadora estando à frente aí do núcleo de enfrentamento às violências de gêneros em defesa dos direitos das mulheres, qual a maior demanda que chega no NEVID hoje para a senhora e também quais são as ações, né, que o NEVID realiza para poder orientar, né, até mesmo essas mulheres e também incentivar na denúncia, porque a gente sabe também que essa também é uma grande questão, denunciar, né, criar essa coragem, ter essa coragem, que não basta ser só uma coragem, porque às vezes as pessoas acabam falando muito a respeito daquilo que não sabem, daquilo Sim. que não vivem e acabam até mesmo julgando uma mulher que não denuncia seu parceiro ou qualquer outra pessoa que faça algum tipo de agressão contra ela.
Perfeito. Duas coisas. Primeiro, a gente trabalha no núcleo com a compreensão de que o feminicídio ele é uma morte evitável, ok? Ou seja, o feminicídio é uma morte que representa um somatório de violências que essa mulher em situação de violência sofre no decorrer do seu relacionamento abusivo. Então, se é uma morte evitável, a gente trabalha na prevenção. Então, hoje nós temos vários projetos, em especial de fortalecimento da rede que atende essa mulher. Porque, por vezes, a mulher não vai a uma delegacia de polícia, mas ela passa pela saúde, ela passa por um serviço psicossocial. Então, a gente tem trabalhado promovendo a integração dessa rede, capacitando esses profissionais, construindo fluxo de atendimento, porque quanto mais rápido, quanto mais cedo for detectada a situação de violência em relação a essa mulher, mais precoce, né? A gente diagnosticar de forma mais precoce, é maior chance a gente tem de evitar o feminicídio dessa mulher. Então, o nosso núcleo é um núcleo que trabalha prioritariamente no fomento de políticas públicas, notadamente na questão preventiva. Em relação a essa sua fala de que, por vezes, as pessoas não entendem o que faz com que uma mulher se mantenha num relacionamento abusivo, é importante que a sociedade entenda, compreenda e respeite esta mulher, porque a gente não está falando de uma violência entre pessoas desconhecidas, a gente está falando de uma violência, no geral, entre parceiros íntimos, pessoas com quem essa mulher tem ou já teve uma relação de afeto. Então, a gente precisa compreender que cada uma de nós tem o seu momento, tem a sua forma de quebrar com esse ciclo da violência. Então, a culpabilização da mulher, por vezes, julgando que ela se mantém nesse relacionamento porque ela gosta de apanhar, tá? Faz com que essa mulher se sinta mais desprotegida, mais fraca e mais responsabilizada por aquela situação e não busque ajuda.
Então tá certo, conversamos aqui com a doutora Cláudia Albuquerque Garcia, promotora de justiça, também coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gêneros em Defesa dos Direitos das Mulheres, falando a respeito principalmente aí desta lei que foi sancionada hoje pelo presidente da República, em que agressores de mulheres deverão ressarcir custos com atendimento médico, tanto para a União quanto também para as vítimas. Doutora Cláudia, muito obrigada em atender a Rádio Band News, trazer aqui todos esses esclarecimentos e também muito obrigada pela disponibilidade.
Tá certo, estou sempre disponível, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo se coloca à disposição para levar as informações para a sociedade.
Muito obrigada, tchau, tchau.
Boa tarde.